Abre aspas. A diferença do Sol, que é brilhante, merecedor de confiança e quente, a Lua é pálida, inconstante e fria. No entanto, pela sua iluminação, podemos ver sombras até então desconhecidas. Ao passo que, à luz do Sol, os objetos se destacam nítidos, como entidades separadas de formas agudamente definidas. Sob o brilho da Lua, essas categorias feitas pelo homem se dissolvem, oferecendo-nos uma nova experiência de nós mesmos e do nosso mundo. É assustador, a princípio, encontrar o nosso mundo tão bem compartimentalizado, dissolvido no fluxo bruxuleante do luar. À medida, porém, que os nossos olhos se afazem às revelações da Lua, nossos temores também começam a dissolver-se em assombro e reverência. Fecha aspas. Esse é um trecho da Sally Nichols no livro Jung e o Tarot. Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o 62º episódio do Alouca Tarot Podcast. Bem-vindo! Marque sua consulta de tarô comigo. Basta me mandar uma direct lá no Instagram, @alouca_tarô. E se você gosta de tarô e quer estudar tarô, tem 3 cursos lá no site. Um de introdução ao tarô, outro de arcanos maiores e ainda outro de arcanos menores. aloucatarot.com.br. No último episódio, compartilhei com você que em meio a leituras de tarô que fiz, para mim mesmo, me deparei bastante com o 18º arcano maior do tarô, a Lua, e como me senti em relação a isso. De lá para cá, tenho esbarrado em suas facetas cada vez mais e mais profundamente. Meditar sobre um arcano do tarô, diferente do que muitos possam imaginar, pouco tem a ver com encarar uma lâmina de baralho e buscar em suas informações objetivas o subjetivo. Quando medito sobre um dos 78 arcanos do tarô, às vezes sim, faço isso, encaro a lâmina, mas não a fim de extrair nada de dentro dela, pelo contrário, peço permissão para adentrá-lo e, o experimentando em minha pele e realidade, começo a mais que compreendê-lo. Eu passo a vivenciá-lo. Ao longo de nossas vidas, aprendemos primeiro a teorizar, para depois viver. Fomos à escola aprender matemática, o português, as ciências e todas as regras que as abraçam. Mas raramente fomos estimulados a perceber, ouvir, sentir e ir além das caixas, que sim são importantes na nossa experiência na Terra, mas que não são o todo. Assim, deixamos passar o sensível e as coisas que a olhos nus são difíceis de perceber. Encaixamos uma peça na outra, montamos quebra-cabeças e respondemos rapidamente o resultado de uma equação. Tudo ao nosso redor responde à lógica, à matéria e aos seus desdobramentos. E novamente, embora sejam de extrema importância em nossas vidas, além de serem grandes símbolos de nossa evolução, todas essas coisas ainda não nos definem. Abre aspas. Qual é então o estado da inteligência que abandonou toda a metafísica e se decidiu a limitar-se só aos fatos objetivos dos sentidos? O que é mais característico desse estado é que a inteligência não se move mais para frente, mas para trás. Ela procura no menos desenvolvido e no mais primitivo a causa e a explicação do que é mais desenvolvido e mais avançado. Procura a causa eficiente do mundo não nos cimos da consciência criadora, mas nas profundezas do inconsciente. O que seria absurdo em relação a uma obra de arte. Ela o faz em relação ao mundo. Explica-o pelas quantidades ou dos materiais dos quais ele é constituído, em lugar de pelo estilo, pela contextura, pelo sentido e pela intenção que nele se revelam. Não seria absurdo, por exemplo, querer alguém compreender um poema de Vitor Hugo analisando-os quimicamente, a tinta com a qual ele foi escrito e o papel usado e contando as letras e as palavras? É isso que a inteligência faz em relação ao mundo. Esse trecho é do livro Meditações sobre os 22 Arcanos Maiores do Tarô. A Lua, na maioria das representações do tarô, aparece composta, pelo desenho da Lua em si, de dois cães ou lobos, duas torres, uma de cada lado da imagem, um lago ou um tanque e dentro da água desse lago ou tanque, um lagostim. O que tudo isso tem a nos dizer? Na literatura tarológica, em toda ela, você encontrará as palavras-chave e muitas vezes também explicações extensas sobre cada um desses e de outros elementos presentes nessa carta. Meu convite é outro. Imagine agora que você se deparou com essa figura sem nunca ter ouvido falar a seu respeito e desconhece totalmente seu contexto. Você não sabe que ela é uma carta de tarô. Você tem o número 18 estampado em seu topo e uma série de desenhos que juntos compõem uma paisagem. Que paisagem é essa? Por que o número 18? Quantas imagens vêm depois dessa? O que aconteceu nas 17 anteriores? Não há livros, internet e nem o Aloka Tarô para você recorrer. A imagem te intriga e dia após dia você a encara, mas nada em todo o mundo poderá te dar essa resposta. Você decide então desvendá-la à sua maneira e mergulha de cabeça em seu mistério, nuances e traços. O que eles comunicam para você? Como você reage a cada um desses elementos? E a essas cores? A paisagem como um todo onde te leva? Ao que te remete? A que temperatura está a água? Há quanto tempo os cães ladram e encaram a lua? Ou eles uivam? Ou eles a celebram? O lagostim está submerso e em paz? Ou ele, como você, é um mero espectador do anoitecer? Abre aspas. O herói não pode voltar atrás. Já expulso da torre mundana, das ideias cediças e dos padrões convencionais, privado da mulher estrela, acha-se entre mundos, numa espécie de terra de ninguém, sem nenhuma ponte aparente que lhe facilite a travessia. É um proscrito da civilização e, na verdade, da espécie humana. Como uma besta, só pode sujeitar-se ao fado, confiando em seu instinto animal para chegar ao seu destino. Fecha aspas. Esse é mais um trecho da Sally Nichols no livro Jung e o Tarot. Assim como nesse trecho, nós também fazemos isso, com infinitas situações em nossas vidas. Frente a obstáculos, recuamos e a qualquer sinal de ameaça, nos amedrontamos. Essa é a reação natural, instintiva, e nos manterá salvos, mas não pode durar para sempre. Resguardados, temos a oportunidade de encarar melhor esses obstáculos, seus desafios e como nos ameaçam. Aqui, podemos, através da observação do pendurado, investigar os elementos ao nosso redor sem identificação, sem a busca por respostas fechadas. Sentir medo é normal, recuar também, mas é o que fazemos depois dessas coisas que é fator decisivo. Abre aspas. Essa é a hora da verdade do herói. Tempo de terror e reverência. Experiência da travessia é familiar a quantos fizeram a jornada rumo à autocompreensão. Os místicos a chamavam a noite negra da alma. Em mitos e lendas aparece como a jornada noturna do mar, onde, tradicionalmente, como Jonas na barriga da baleia, o herói precisa vencer o monstro que pode devorar-lhe a consciência e mantê-lo cativo. Em termos psicológicos, isso simboliza a vitória sobre os aspectos devoradores do inconsciente, o qual, de outro modo, engoliria a consciência do seu ego, acarretando a psicose. Fecha aspas. O lagostim pode ser encarado como um elemento a mais na composição dessa carta, ou podemos nos ver nele. É como se o louco, depois de quase toda a jornada arcana, devido ao medo causado pela noite, suas sombras, cães e torres distantes, se trancasse em seu exoesqueleto e mergulhasse em seu lago de águas paradas, lugar de sentimentos e ressentimentos estagnados, que só apavoram e causam ansiedade, nada mais. Nos trancamos também em exoesqueletos de todos os tipos e até nos apegamos a eles. É uma maneira ancestral de evitar o conflito, de encarar a noite e atravessá-la. Abre aspas. Descer as profundezas significa ser privado da costumeira orientação diurna. Nessa condição, descrita em algumas culturas primitivas como perda da alma, só podemos ser guiados e finalmente salvos por intermédio do conhecimento instintual. Somos atirados de volta à sabedoria primitiva do corpo. Fecha aspas. A lua se dá no finalzinho da jornada arcana, e quando achávamos que, depois dos últimos acontecimentos no diabo, torre e estrela, encontraríamos sossego, nos é dado a loucura e as incertezas do 18º arcano. Assim acontece também nas nossas jornadas pessoais, quando depois de tanto sobe e desce, faz e acontece, ao invés de alcançarmos aquilo que tanto buscamos e nos preparamos para alcançar, só encontramos medo e as ameaças externas e internas. Mas são principalmente as ameaças de dentro que, como disse lá no Instagram, nos convencem de que uma montanha de roupas na poltrona do quarto, à luz do luar, é um bicho papão. Abre aspas. A proporção que o herói do tarô se entrega ao encantamento da paisagem lunar, o horrendo ladrar dos animais parece menos ameaçador. Talvez estejam apenas ladrando a lua. Ele principia a sentir uma afinidade de criatura com os dois mastins, acorrentados como ele ao feitiço da deusa da noite. Agora os seus uivos, já não rancorosos, começam a soar-lhes aos ouvidos como pedidos de socorro. Ocorre-lhe que, assim como ele necessita da orientação instintual dos cachorros para alcançar a meta, assim eles talvez precisem da ajuda da sua consciência superior para se tornarem livres. Fecha aspas. E é assim que inventamos também nossos inimigos imaginários e narrativas inúmeras criadas com um único objetivo: justificar nossa não-ação. Abre aspas, o herói levou muito tempo preparando-se para a transição. Confrontados com essa carta, a quase todos nós se nos deparam dificuldades para encontrar o caminho até ela. A princípio, ficamos aterrados, hipnotizados, imobilizados. Não empatizamos com nenhuma das suas figuras e não vemos jeito de transpor o rio de uma margem à outra. Como o herói, sentimos-nos deprimidos e tentamos a retroceder. Não obstante, as torres de ouro são sedutoras. Temos vontade de progredir, a fim de descobrir o que há atrás delas. Nenhum desvio é possível. O caminho está claramente à nossa frente. Fecha aspas. Jung e o tarô novamente. Nas principais representações da lua do tarô, o lago ou o tanque onde se encontra o lagostim possuem as margens superiores bem angulares, diferente das inferiores, que são mais orgânicas e fluidas. As de cima, que são estruturadas, lineares, nos remetem à ordem, à lógica e à ciência, coisas às quais tentamos nos apegar para dar nome e respostas aos monstros e sombras vistos lá fora. Nossa mente é articulada e sabe criar mecanismos razoáveis para nos convencer de que não continuar é o melhor a fazer. Assim, nós e o lagostim, sem perceber, criamos novas cascas, uma espécie de nova torre. Mas agora, mais perigosa ainda, pois passa a ser intrínseca à nossa existência, colada à nossa pele. Aos poucos deixamos de lado a curiosidade e os desejos, e atravessar a noite, os cães e descobrir o que tem lá do outro lado deixa de ser importante. Não porque tenha de fato deixado de ser importante, mas porque, como resultado do medo, passamos a adotar uma maneira de viver onde tudo é minimamente calculado. Que possamos, ao sentirmos medo, recuarmos sim, nos escondermos sim, sob nossas conchas, cascas, narrativas, não para sempre. Tempo suficiente para nos acostumarmos à escuridão, para fazermos amizade com os cães e nos encantarmos sob a luz do luar. O exoesqueleto do lagostim deixa de ser, então, um esconderijo perpétuo e transforma-se na armadura que nos dará coragem para iniciar a travessia. Sem percebermos, a noite perde força e passa a minguar. Aos poucos, uma nova paisagem surge no horizonte e a luz, ainda difusa, passa por uma transformação. Enquanto que o exoesqueleto perde sua densidade e também, aos poucos, evapora. Ao nascer de um novo dia, resplandecemos e, despidos sob a luz do sol, renascemos radiantes no 19º arcano maior do tarô. Se essa mensagem arcana falou com você, venha falar comigo. Obrigado por ouvir mais esse episódio. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau.